É tempo de mais um bloco informativo na IERTS com António Feliciano. Muito boa noite.
Muito boa noite e tenha atenção a este conselho. Não faça queimas durante esta quarta e quinta-feira. Esta terça foi um mau exemplo de como aparecem os incêndios. Critical Software ainda não confirma a implementação em Tomar. A empresa tem sede em Coimbra e emprega cerca de 500 mil de pessoas. Ainda por Tomar, a Câmara aperta fiscalização a esplanadas, toldos e painéis publicitários a partir de 15 de março. Quem não cumprir, sujeita-se a contraordenações.
Falamos-lhe agora então do estado do tempo para esta quarta-feira. Céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade no interior norte durante a tarde. Vento em geral fraco, superando temporariamente moderado na faixa costeira ocidental durante a tarde e moderada forte nas terras altas. Ainda formação de geada no interior, em especial das regiões norte e centro, acentuado arrefecimento noturno e pequena descida da temperatura. Máximas de 17 graus para Coimbra, Leiria e Castelo Branco, 18 para o Porto e Évora, 19 para Lisboa e 20 para Tomar, Santarém e Faro.
A tua roupa está sempre tão cuidada e perfumada?
Claro! Vou à Wash City.
A Wash City?
Sim, é a nova lavandaria self-service. Dispõe dos melhores detergentes, higienizantes e amaciadores que cuidam de toda a roupa, até a mais exigente. Lá podemos lavar, secar e engomar. É fácil e económico. Também tens de experimentar. A Wash City está aberta todos os dias, das 7 às 23 horas, na Rua de Coimbra, junto à Padaria Rosa, em Tomar.
Lotes. A pensar em si.
São 19 horas.
Rádio R. Em Tomar. 98 e 92 FM.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge, Estrada da Serra, Tomar. Lodge existe a pensar em si.
As notícias na IERTS, edição de António Feliciano.
Bem-vindos, tenha este alerta em consideração. É um facto que nesta altura pode realizar queimas de sobrantes, mas não o faça, pelo menos nos períodos em que as temperaturas estiverem a aproximar-se do pico diário. Esta terça-feira foi um exemplo, um mau exemplo, de como este género de atividades agrícolas florestais pode facilmente resultar em incêndios. Dentro do mapa do distrito de Santarém, precisamente a partir das 11h30 da manhã, foram contabilizadas 18 ocorrências, a maior das quais em Chão da Serra, Ferreira do Zezer, que envolveu perto de 30 operacionais. E dentro do lote de ignições, a esmagadora maioria surgiu na sequência de queimas que se descontrolaram, tendo por base que nesta quarta e também na quinta, os termómetros irão projetar-se para perto dos 20 graus. É do mais elementar bom senso que não se procedam a queimas sob pena de criar um incêndio. A ERTS falou com Carlos Gonçalves, comandante dos bombeiros de Tomar, que deixou um conjunto de conselhos para quem estiver a pensar fazer queimas dentro dos próximos dias.
Sim, as temperaturas são elevadas, são temperaturas perfeitamente primaveris. Lembrar que já não chove, ou pelo menos não chove com alguma intensidade há bastante tempo, tem tido um dia ou outro com alguma previsibilidade, mas não dá para que os combustíveis também fiquem muito, portanto, muito úmidos. Isto leva a que facilmente, se depois de fazer o corte de algumas plantas e também através da poda de árvores, se tenha de queimar alguns resíduos agrícolas. Neste caso, vamos ter de ter algum cuidado, é facto, porque terão de ser feitos bastante cedo, em zonas que não tenham por perto mato, estejam mais ou menos limpas, de maneira que possam fazer a queima sem sobressaltos. Hoje, inclusive aqui também já no Conselho de Março, só estarão aqui alguns incidentes dessa natureza, com queimas que se descontrolaram e foram para zonas, pronto, de mato e que mereceram a intervenção dos bombeiros para fazer a extinção. Portanto, lembrar que ainda é permitido até ao início do período crítico e relembrar também que não o podem fazer quando os níveis de incêndios estiverem no risco 4 e 5, muito elevado e extremo, não deve, não, é, é também proibido fazer, mesmo que tenhamos fora do período crítico. E para saberem estes níveis, deverão sempre contactar os bombeiros ou o 117, a Proteção Civil, que é o número de acesso grátis, ou para a GNR, qualquer dessas instituições, lhe poderá facultar o nível de resistência para o dia, para o conselho de tomar e saber se podem ou não realizar a Câmara de Soberanos. Mas, no fundo, façam-no sempre de manhã bem cedo, nunca abandonem a queima, devem estar sempre junto da mesma, porque se o fizerem e a força da autoridade para ser no local e a queima estiver a ser, portanto, se estiver a decorrer sem a presença de quem iniciou, pode estar sujeito também a uma contraordenação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Critical Software, a empresa que deverá abrir uma filial escritório em Tomar, segundo a informação veiculada pela Presidente da Câmara, Anabela Freitas, ainda não confirmou qualquer data para essa implementação. A ERTS contactou a SET, situada em Coimbra, sendo que a empresa preferiu então remeter certezas para daqui a algum tempo, nem sequer confirmando essa chegada à cidade do Nabão. A Critical Software foi criada em 1998. Para além da sede, no Parque Industrial de Taveiro, conta com escritórios em Lisboa e no Porto, no raio de ação que se estende à Europa, Alemanha e Reino Unido, à África, Angola e Moçambique, à América do Sul, Brasil e do Norte, Estados Unidos, e emprega cerca de 500 de pessoas. Em 2017 foi notícia à escala nacional pelo reforço do quadro, fruto da contratação de perto de 100 funcionários. Recorde-se que a chegada da Critical Software a Tomar foi dada como certa por Anabela Freitas em plena reunião do Executivo Camarário, à altura em que a eleita do Partido Socialista destacou a criação de empregos que, numa primeira fase, podem ascender a 15, neste caso na área da licenciatura em informática. A indicação foi avançada nesta segunda-feira pelo vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão. O município irá proceder a ações de fiscalização respeitantes à ocupação do espaço público. Esta iniciativa irá decorrer a partir de 15 de março e destina-se a estabelecimentos ou mesmo particulares que utilizem o referido espaço para a colocação de esplanadas, toldos, painéis publicitários, equipamentos ou outros. Esta ação já foi reforçada com esclarecimento da autarquia, enviado para a redação da ERTS, onde se dá conta que os interessados têm ao dispor documentação legalmente estabelecida para o efeito, nomeadamente o comprovativo de submissão de comunicação prévia na plataforma digital ou autorização emitida pelo município de Tomar. Nos casos de incumprimento, o município irá encetar os devidos processos de contraordenação. Ficou esse alerta ao mesmo tempo que se informa que as comunicações prévias para a ocupação do espaço público com a instalação de equipamento deverão ser efetuadas através da página da internet do Balcão do Empreendedor, existente no Portal do Cidadão, precisamente em www.portaldocidadão.pt. O município disponibiliza ainda um serviço gratuito a todos os munícipes que, em nome individual, não tenham possibilidade de realizar o pedido de forma autónoma, devendo, para o efeito, dirigir-se ao Balcão Único Municipal, que funciona no piso térreo do edifício dos Passos do Conselho. Importa então sublinhar as informações veiculadas por Hugo Cristóvão.
Todos do espaço público, mas também porque devemos, entre outras matérias, garantir a concorrência leal entre os vários agentes económicos, neste caso da área de comércio e serviços, essencialmente. Portanto, nós estabelecemos aqui um prazo até 15 de março para a regularização, legalização das esplanadas, dos toldos, dos reclamos publicitários, enfim, todas essas matérias que têm a ver com a utilização do espaço público para equipamentos por parte dos agentes económicos. E, portanto, não queria deixar de dar nota nisso, eventualmente até para ter ainda mais eco também na comunicação social. Portanto, de forma pedagógica, estamos a fazer este alerta junto das empresas para que regularizem, para que depois não seja estranho quando, como disse, a partir de 15 de março nós vamos ser um bocadinho mais exigentes e, eventualmente, austeros depois na aplicação daquilo que legalmente deve existir para quem não cumpra. Como disse, isto não tem apenas a ver com a questão do município ser o responsável pelo espaço público, mas também para garantir que todos os agentes económicos cumprem as mesmas regras, porque essa parece-me a questão essencial. Não é justo que uns cumpram e outros não cumpram.
Estão definidos os nomes que irão ser homenageados por ocasião do 1 de março, o Dia da Cidade de Tomar. Na reunião de Câmara desta segunda-feira, houve lugar à divulgação dos distinguidos, todos eles de grau ouro. No que a medalhas de honra diz respeito, o Executivo aprovou por unanimidade homenagear João Queiroz e Melo, reconhecido cirurgião tomarense, que ainda em 2017 recebeu o Prémio Nacional de Saúde. João Mota, encenador, antigo diretor do Teatro Nacional Dona Maria II, fundador e diretor da Companhia A Comuna, o Estabelecimento Prisional Militar e ainda Sofia Moraes, jornalista tomarense da TSF, que faleceu no ano passado. Neste último caso, então, a título póstumo, na categoria Medalha Municipal de Mérito, serão homenageados os autores Pedro Silva e Nuno Garcia Lopes, para além da Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, e ainda Filipe Antunes, aqui também a título póstumo. No que à Medalha de Valor e Altruísmo diz respeito, os homenageados serão Bruno Graça e Carlos Carvalheiro. Já na Medalha de Valor Desportivo, registro para Manuel Pina, halterofilismo, Vítor Jesus e Pedro Dias da Silva no automobilismo.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Está para breve a intervenção na estrada 532, no lugar de Alcaidão, freguesia de Olalhas. A intervenção, pela qual a população local aguarda há quase 30 anos, vai finalmente ser possível numa ação conjunta da Junta de Freguesia e da Autarquia Nabantina. Como avançou na ERTE nesta segunda-feira o presidente da Junta, Jorge Rosa, foi possível chegar a acordo com vários proprietários para a cedência de algumas faixas de terreno, com o objetivo de conseguir alargar e corrigir alguns aspectos da via, que nesta fase irá apenas receber alcatrão, uma vez que a instalação do saneamento básico, cujo projeto em alta está feito, terá de ficar para outra intervenção por falta de financiamento.
A 530 menos 2, que eu batizei, já em temos pela A1, pronto, está nesta fase de se iniciar as obras. Consegui, lá com um bocadinho de paciência, lá com os proprietários, a cedência de alguns espaços para fazer esse corte, coisa que já há 30 anos se anda ali, não se conseguiu, e desta vez batalhei e consegui. Antes. De forma que, antes, está para iniciar, o empreiteiro já andou lá no local, já a marcar os pontos. Eu vou ali umas correções, estive lá com o engenheiro da Câmara também, os três. Facilitei-lhe tudo para estaleiro, falei com pessoas onde pode limpar e depois utilizar, e depois no final limpa tal e qual. Pronto, as coisas estão encaminhadas para se iniciar. Tenho muita pena é que não se faça o saneamento básico neste percurso, porque apesar do projeto estar feito em alto, e vai ficar assim. Eis aí que há necessidade de há uns alargamentos, e como aquilo é uma descida bastante acentuada, há ali uns nascentes, e onde tem que ser drenada, etc. Quando tem que ser um trabalho já com alguma responsabilidade, porque uma estrada à direita e não sei quantos mais, passa a máquina, espalha-se o alcatrão e está feito. Isto não é, onde tem que ser uma obra já com outra responsabilidade, e ontem já com os drenos, as valetas em cimento e etc., para que mantenha alguma qualidade.
Na sequência de mandados de busca, apreensão e detenção emitidos pelo Ministério Público e cumpridos pela PSP, na tarde do passado dia 16 de fevereiro, foram presentes para primeiro interrogatório judicial 6 indivíduos, 4 homens e 2 mulheres, residentes na zona do entroncamento, indiciados por factos constitutivos de crimes de tráfico de estupefacientes, contrabando de tabaco, fraude fiscal e associação criminosa. 3 dos citados elementos ficam sujeitos à prisão preventiva. Quanto aos restantes, evidenciou-se o perigo para a aquisição, conservação e veracidade da prova, tendo sido promovida a aplicação, em cumulação com o termo de identidade e residência, da medida de coação de proibição de contactos com todos os outros arguídos. Apurou-se ainda que os indiciados pelo tráfico de droga exibiram nos últimos 3 anos nível de vida, como veículos de gama média alta e recheio de habitações, desproporcionado às dimensões dos respectivos agregados familiares, às despesas inerentes e às atividades profissionais que descreveram como sendo por eles exercidas. 19 pessoas foram detidas pela Guarda Nacional Republicana no distrito de Santarém, isto apenas numa semana. Do lote em causa, 11 foram apanhadas a conduzir sob o efeito do álcool, enquanto 8 foram surpreendidas nas estradas sem a devida carta. Num comunicado enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital de Santarém refere que foram detectadas 522 infrações, dentre as quais 238 por excesso de velocidade, 35 por estacionamento indevido, 24 por falta de inspeção periódica e 20 por uso indevido do telemóvel. Os últimos dias ficaram marcados por uma morte, 3 feridos graves e ainda 21 considerados como leves, isto na sequência de 73 acidentes apenas nas áreas de intervenção da Guarda Nacional Republicana.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Se o Carnaval da Linha Cera o inspirou, tem até dia 4 de março para concorrer ao concurso de fotografia organizado no âmbito do centenário das escolas desta aldeia do sul do Conselho de Tomar. O júri vai ser constituído por 3 fotógrafos conceituados, casos de Pedro Ferreira, Luís Ribeiro e Pedro Gilberto, o último dos quais natural da Linha Cera, ainda por Nuno Garcia Lopes, também fotógrafo e coordenador das comemorações, e também Luís Faustino, em representação da Comissão do Carnaval. Precisamente Nuno Garcia Lopes fez para a ERTS um ponto de situação em relação à forma como está a decorrer este concurso.
Tem sido uma boa receptividade, embora neste momento não tenha havido ainda muitos concorrentes a enviarem já os trabalhos, mas nós sabemos como são os portugueses, gostam de deixar tudo para a última da hora e, portanto, estamos confiantes que até ao dia 4 de março haja muita gente a concorrer. Para já, os trabalhos que já recebemos manifesta uma qualidade bastante grande e isso também nos satisfaz. Tivemos, entretanto, muitos contactos ao longo deste tempo de pessoas que foram perguntando como é que se concorre, que foram manifestando a sua vontade de concorrer e, portanto, acreditamos que, de facto, será uma boa participação, até porque neste concurso, para além dos prémios em si, propriamente, e portanto estão em jogo 2 prémios de 200€ cada, um para a melhor fotografia e outro para o melhor conjunto de fotografias, portanto um portfólio sobre este tema. Para além disso, uma das coisas que para nós enquanto organizadores é mais importante será a exposição que depois vai nascer a partir dos melhores trabalhos, não apenas com estes que forem premiados, mas todos aqueles que o júri considerar como trabalhos relevantes vão fazer parte depois de uma futura exposição que pretende demonstrar precisamente toda a qualidade e todo o enquadramento local desta que é uma das manifestações de cultura popular mais fortes do nosso concelho.
Ainda sobre o concurso de fotografia, todos podem concorrer com imagens obtidas na Linha Cera durante o ano de 2018 e que tenham de alguma maneira a ver com o Carnaval. Imagens captadas com máquina, telemóvel ou qualquer outro sistema. Serão atribuídos 2 prémios de 200€ à melhor fotografia e ao melhor portfólio. As fotografias deverão ser enviadas em formato digital para a biblioteca linhaceira@gmail.com, onde também está disponível o regulamento do concurso. Como referiu Nuno Garcia Lopes, ainda no ano no âmbito do aniversário das escolas da Linha Cera, vai ser apresentado em princípio para a semana a restante programação destas comemorações.
Para já elas estão a decorrer com algumas atividades. Uma que vinha já do passado, o blog Biblioteca de Temas Linhacerenses, que desde 2013 tem vindo diariamente a colecionar, chamemos assim, artigos sobre a história quer da Linha Cera, quer da Freguesia da Ceceira, e portanto mantém essa regularidade. Entretanto, criámos o concurso de fotografia sobre o Carnaval da Linha Cera, que está a decorrer neste momento e que portanto está a aceitar fotografias até ao dia 4 de março. Estes são os dois primeiros momentos. Entretanto, muito em breve vamos lançar as próximas atividades posso levantar um bocadinho da ponta do véu, dizendo que iremos ter, vai haver música com um concerto na Uniesfera no dia 31 de março. O que é que vai ser exatamente, fica para um dos próximos dias em que iremos fazer esse lançamento público.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.